nada levava a prever, portanto, ninguém discute a diferença de qualidade das duas equipas, e portanto, nada levava a prever que o Setúbal viesse empatar ao Dragão, mas de qualquer maneira, o Setúbal até é uma equipa, acho eu, interessante, tem feito bons jogos e
então contra os grandes, tira pontos aos três, não é?
Taticamente tem estado bem, principalmente taticamente tem estado muito bem contra os grandes. Se calhar o conselheiro Concebo no Porto não tinha tanta capacidade tática como tem neste momento, mas de qualquer maneira eu penso que foi realmente um murro no estômago, porque o suporte ir no próximo jogo,
acha que era importante
ia precisar do empate, ou digamos, naquele momento, porque depois até ao final do campeonato, ainda falta muito campeonato, e quer uma equipa, quer outra, tem jogos difíceis, portanto não há nada garantido, mas ir jogar à Luz e o empate ser suficiente para continuar à frente na classificação é completamente diferente do que o inverso, que é o Benfica, que se empatar garante a continuidade no primeiro lugar. E o jogo torna-se diferente, mesmo taticamente torna-se muito diferente, portanto há a questão do espaço, de uma tática mais defensiva ou menos, é fundamental quando nós precisamos de marcar, portanto, e as coisas alteram, portanto, abre-se mais espaços e o Porto até tem jogadores rápidos e poderia tirar proveito de tudo isso, portanto, quer dizer que vai numa situação mais difícil, à Luz.
Agora, acha que está mais pressionado que o Benfica ou o Porto?
Está mais pressionado que o Benfica. Isso não tenho dúvidas nenhumas que está. Primeiro porque está em segundo, não está em primeiro.
Mas a questão de ter estado a 8 pontos, isso não será relevante, não é? Esteve a 8 pontos, está a 1 só.
O que conta é o momento, quer dizer, o momento neste todo está a 1 ponto. Está a 1 ponto, vai jogar a casa do adversário direto. O Benfica tem 3 campeonatos e está a lutar pela primeira vez por ter um quarto título consecutivo. Portanto, não há aqui vantagens em termos de mobilização.
Mas ainda há o Sporting Benfica também, não é?
Está bem, mas também daí há o Porto Braga, daí há Porto Guimarães, penso eu. Portanto,
Porto Guimarães não, Porto Braga, Marítimo e as Chaves também.
Precisamente, e as Chaves são 3 jogos difíceis, são 3 saídas difíceis. Portanto, não parece que o Porto tenha um campeonato mais facilitado que o do Benfica. Agora, acho que o jogo da Luz vai ser determinante, não vai decidir nada, mas vai ser determinante. E o Porto ter de ganhar na Luz para ficar na primeira posição, acho que vem criar muito mais nervosismo, muito mais pressão, muito mais dificuldades em termos de, digamos, estabilizar o seu jogo ofensivo, porque o Benfica vai ter condições para estar mais protegido na retaguarda e portanto vai ser mais difícil, mas eu, como bom portista, eu acredito que vai lá ganhar até ao último momento.
vai estar lá na Luz, ou não?
Não.
Curiosamente, há quem manifesta o desejo, isso não é possível, não dá para antecipar o jogo, ainda não é este fim de semana. Primeiro há o jogo na Luz para a nossa seleção, mas quem tem experiência disto, depois daqueles 2 socos no estômago, porque também o Benfica o levou, não é? O Benfica pode estar a pensar, se tínhamos ganho o jogo em Paços Ferreira, o pensamento é também semelhante, não é? Gerir esta ansiedade agora deve ser qualquer coisa, não é? Porque ainda falta algum tempo para o jogo.
Sei, eu não sei, eu penso que a ansiedade existe sempre, independentemente da experiência e do profissionalismo dos plantéis, e ela existe sempre, mas a ansiedade é uma coisa que ao fim de 3 minutos de jogo deixa de existir, portanto eles, como profissionais e pessoas habituadas a estas andanças, não me acredito que eles tenham ansiedade antes do momento. Depois, durante o momento, penso que isso é uma coisa que fica para o lado.
Na Liga NOS, Carlos Malta, quase a terminar, há também um outro assunto da atualidade que queria abordar consigo. No futebol, este percurso do Feirense é histórico, através de um treinador com 20 anos de casa, Nuno Manta Santos, e eventualmente ninguém ousaria acreditar neste cenário, não é? Nem o mais otimista do Feirense.
Não, mas certamente as pessoas da direção do Feirense conheciam-no melhor que ninguém, porque convivem com ele há muitos anos e conhecem as suas capacidades e certamente terão reconhecido o mérito de que ele tinha condições para tomar conta de plantel da Sena de Feirense. E penso que foi uma boa aposta. É evidente que estas coisas, quando correm bem, toda a gente aplaude, quando correm mal, toda a gente critica, mas também quem está na direção de Feirense sabe que é assim, de certeza absoluta, porque quem anda neste mundo tem de estar preparado para isso. Ainda bem que correu bem, porque também podia ter corrido mal e depois agora as críticas deviam de vir de todos os lados aos trambolhões. Mas ainda bem que correu bem e ainda bem que se consegue afirmar alguém que está ligado quase de raiz, digamos, ao próprio projeto de Feirense e que consegue, neste momento, já garantir a permanência, penso que já está garantida, e ainda te faltam muitos jogos e, portanto, agora poder usufruir, porque eu penso também é importante, digamos, de não penso que eles não vão definir novos horizontes, porque não vão ter a capacidade de pensar na Europa, mas para ir para a melhor classificação possível.
Matematicamente é possível, está em aberto.
Não podemos ter essa... Isso é uma matemática um pouco utópica. Mas acreditar que pode ir para a melhor classificação possível de sempre da primeira divisão, penso que é, porque será o grande objetivo que o Feirense terá neste momento.
Por último, Carlos Malta, o mundo sucessivamente atropelado por... Eu não gosto da palavra terrorismo, mas por um medo generalizado, por uma morte que se tornou muito fácil de acontecer, praticamente em todos os continentes. Londres entra-nos em casa dentro todos os dias, mas o que acontece em África, o que está a acontecer no continente americano, o que está a acontecer na Síria e em tantas outras nações, o que é isto? Que mundo é este? Que influência tem a política do armamento, o lobby do armamento no meio de tudo isto? A quem é que interessa isto? Que visão é que tem sobre este mundo?
Eu custa-me muito a entender a situação. É evidente que eu sei que, aliás, nas outras guerras também se passou um pouco isso, portanto, há por trás logo um problema de religioso, portanto, de fanatismo religioso, digamos assim, porque não é por haver diferenças de religião que há problemas, portanto, o problema é que os extremos são sempre complicados, extremismo religioso. E depois, também creio que no meio deste mundo que há muitos interesses. A indústria do armamento é uma indústria que movimenta muitos milhares de milhões e, portanto, tem de haver interesses forçosamente, nem que não sejam diretos. Eu não estou a dizer que são os próprios políticos, mas são os lobbies que estão instalados nos países desenvolvidos, provavelmente que, se calhar de uma maneira sem ser transparente, sem ser legal, tudo isso, que alimentam depois a capacidade de guerra que depois esses grupos têm. É evidente que eu não sei como é que isto se pode parar. Não é fácil, por muita vigilância, informação que possa haver, mais, digamos, rigidez nos acessos aos diferentes países ou no controle de quem acede aos diferentes países, que não resolve problema nenhum. Creio eu que, pronto, se controlará melhor as situações, de certeza absoluta, mas há sempre maneira de matar as pulgas e, portanto, eles arranjam sempre, inventam sempre uma maneira de poder atacar um alvo ou outro, e isto realmente provoca insegurança, provoca um extremo mal-estar, portanto, nós que não estamos imunes também a isso, quer dizer, um dia estamos sujeitos a que em Portugal aconteça uma coisa destas, e portanto isto, nós somos um país que mesmo nós consideramos um país calmo, um
mas
país
é curioso que temos escapado sucessivamente ao longo de muitos anos, ao longo da própria história, não é?
Na Segunda Guerra, por aquilo que eu sei, foi por uma habilidade política e capacidade negocial, pelo menos por aquilo que...
Grande capacidade, aquela capacidade de estar um bocadinho com os dois lados, não é?
É, um bocadinho com os dois lados e tentar conjugar interesses e ceder também um bocado à pressão do mais forte, portanto, isto é um pouco assim. Mas pronto, houve uma habilidade política, houve uma capacidade política, digamos assim. Atualmente, eu creio que nós somos um país pequeno, somos um país sereno, somos um país, periférico, temos de considerar que somos um país periférico. Não somos um país conflituoso, portanto, se calhar também isso é capaz de ter o seu, digamos, a sua parte de contributo para que não sejamos definidos como um alvo prioritário, mas na realidade não, ninguém está imune, portanto, não é evidente que um ataque, digamos, de maior dimensão numa grande cidade como Londres ou Paris tem sempre muito isso mais impacto do que num país como Portugal. Eu preciso perceber que qualquer uma dessas cidades tem tantos habitantes como Portugal inteiro. Portanto, também se calhar é muito mais fácil infiltrar-se nesses grandes meios do que nos outros, não sei. Mas eu gostaria que continuasse assim, não, que acabasse nos outros, mas que a nós nunca nos tocasse. Portanto, continuasse assim Portugal, portanto, sem ter grandes problemas. Tem certamente também uma polícia bastante ativa, que certamente já terá evitado num caso ou noutro que houvessem pequenos problemas, mas que continuasse sem haver esse tipo de problemas.
Viaja muito, isto altera alguma coisa quando viaja ou não?
Hoje já não viajo tanto assim, já é uma fase da minha vida que viajei bastante. Aliás, ia dizer que nunca deixei de ir a lado nenhum por causa destas questões, mas a verdade é que uma vez, nos anos 80, não aterrei em Angola por causa de um problema que havia entre Portugal e Angola. Mas caso contrário, não. Agora, que cria alguma ansiedade quando nós chegamos a um aeroporto e vemos centenas de polícias num aeroporto, quer dizer, isto não é confortável. Portanto, nós que estamos habituados a andar livremente como queremos, por onde queremos, sentimos que ali há algum, de alguma maneira, insegurança, porque se não houvesse insegurança não era preciso tanto policiamento. Porque isso, dos últimos anos, tem principalmente em Paris que se nota, portanto, mas eu também acho que é melhor haver a segurança do que a falta dela, portanto, mas eu acho que essas coisas, pronto, minimizam a probabilidade das coisas acontecer, mas infelizmente não impedem.
Carlos Malta, em direto em sintonia handball, voltamos à casa de partida, porque necessariamente não falamos da equipa sénior do Sampaio de Oleiros, através do CDC. Fechamos com essa abordagem ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
Nós vamos começar, não neste fim de semana, mas no seguinte, com a segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Portanto, vamos estar no grupo das equipas que lutam para não descer. Temos alguma vantagem pontual que nos permite encarar esta segunda fase com alguma tranquilidade, pelo menos relativamente aos lugares de descida. De qualquer maneira, temos de estar atentos, não podemos facilitar, até porque já tivemos uma experiência há uns anos atrás, mais ou menos numa situação idêntica a esta, e que estivemos até ao penúltimo jogo para resolver o nosso problema de não descida, porque entra-se numa fase de desmotivação. E quando se não se conseguir mobilizar os atletas, motivar os atletas para que eles continuem a trabalhar, continuem a treinar e continuem com o mesmo empenho, depois nos jogos as coisas tornam-se muito mais difíceis. Portanto, costuma-se dizer que o jogo é reflexo daquilo que se treina durante a semana. Portanto, penso que o grande trabalho a ter neste momento, e eu sei que está a ser feito, que é realmente continuar a ter a equipa unida, coesa, disponível para trabalhar, e se tudo correr normal, nós vamos fazer um campeonato perfeitamente tranquilo.